O mundo muda, gira, se transforma, evolui, pensa.
Time Thinkers Podcast. Junte-se a nós.
Viaje no tempo.
Olá, pessoal! Grande satisfação estar aqui com queridos amigos para o 10º episódio do podcast Time Thinkers. E simplesmente estamos aqui hoje rodeados de gente que tem um astral muito bacana e muitos pontos em comum. Eu estou falando de uma mesa de advogados, mas que não são bem advogados, né? Acho que são todos advogados empreendedores, alguns um pouquinho mais do que outros, como meu amigo Jorge Crispim, idealizador do New Work, também advogado e meu ex-aluno na Faculdade de Direito da UFPB. Camila Fonseca, advogada, hoje uma das maiores experts no Nordeste sobre direito para startups. E minha amiga Georgia Lima, a mulher do TEDx, a mulher que encanta multidões com as suas apresentações e também mentora, coach de palestras, coach de apresentações e que também entende muito do tema que a gente vai discutir hoje. Galera, o tema é empreendedorismo e, sobretudo, os ecossistemas criativos. Queria saber, Georgia, você que é uma visionária nesse campo, é uma empreendedora nata, o que você acha de mais relevante quando a gente está falando em organizações vivas, organizações exponenciais, ecossistemas que reúnem gente legal em torno de um projeto incrível?
Primeiro, eu acho que a gente precisa distinguir dois conceitos, né? A criatividade da inovação. Ser criativo é ter ideias, mas a ideia não vale nada se ela não gerar valor. Então a gente começa por aí, mas para isso acontecer, não basta ter essa inovação. Para a inovação realmente sair do papel, a gente precisa de ecossistemas. E para isso acontecer, a gente viu como foi no Vale do Silício até hoje, desde a década de 70, né, os Estados Unidos se transformou numa grande potência mundial em tecnologia, e o Vale do Silício é um campo propício para isso. A gente está aqui no Nordeste, alavancando através do Recife, mas em João Pessoa a gente vive um momento hoje muito propício também. A gente precisa desse ecossistema, né? Porque sem isso, a gente não consegue ter um ambiente seguro onde as pessoas possam se encontrar, como aqui mesmo, no New Work, que aqui já é um ecossistema vivo. As pessoas vêm para cá, acabam gerando negócios, outras empresas acabam se atraindo para estar ali. Isso é um dos ecossistemas, mas a gente precisa ainda crescer muito. Precisamos de atores privados, mas precisamos de academia e do setor público envolvido com uma tríplice aliança, né? Por isso que o Extremotec, né, que eu estou hoje à frente da parte de projetos, né, diretoria de projetos, está fomentando isso. A gente quer alavancar essa questão.
Explica um pouquinho sobre a ideia do Extremotec, que é essa pegada mais pública, né?
Sim.
Da prefeitura.
Então, o Extremotec, ele é uma tríplice aliança, digamos assim, uma organização social, na realidade, mas existe, claro, o fomento da tecnologia a partir dessa ligação desses três atores, que é a academia, como eu estava falando. Então, todas as instituições de ensino superior daqui mais relevantes estão envolvidas. Além disso, a prefeitura e, claro, as pessoas de empresas privadas no ramo de tecnologia e de inovação. O que é que o Extremotec pretende ser? Ele pretende ser mais do que o Porto Digital, se brincar. Mas, lógico, se inspirando e estando ali como um parceiro do Porto Digital, que é já muito relevante há tantos anos, tem o Parque Tecnológico Campina Grande, que a gente vai unir forças e vai propiciar cursos, mentorias, incubação, hackathons, bootcamps, todo o projeto é voltado para que a população consiga ter acesso e que uma pessoa que não, até que não tem empresa, mas tem ideias relevantes, consiga chegar nesse ambiente e tirar a ideia do papel, gerar valor.
Legal demais. A gente vai explicar um pouquinho depois esses conceitos, né, de bootcamp, né, de hackathon, que Georgia falou. Que legal, Georgia. Mas assim, Georgia, você como idealizador de um coworking, eu acho que o coworking, né, mais chique, mais elegante, mais inspirador,
com
o mais legal,
pessoas,
com as melhores pessoas, né? Eu acho que o que é que você traduz disso que o Georgia falou em relação a como as coisas passam a acontecer no momento em que você vem para um coworking?
Assim, a intenção do New Work, acho que qualquer coworking, é você conhecer pessoas. Porque a gente acredita que pessoas são os fatores principais, os principais vetores de mudança e inovação nas empresas, e é o que fazem as empresas serem excelentes ou fracassarem. E a gente acredita que no coworking existe muito compartilhamento de ideias e experiências entre essas pessoas. E como você falou e estava conversando antes, às vezes esse compartilhamento de ideias e experiências pode fazer com que uma empresa pivote e mude a direção dela. Às vezes ela estava correndo para o penhasco e ela conversando com a pessoa, trocando experiências, ela pode mudar seu rumo e ir em direção ao sucesso. Mas falando sobre comunidade, eu acredito que, como o Jorge falou hoje, nossa comunidade aqui em João Pessoa está com um momento de crescimento absurdo. A gente hoje existe várias iniciativas como o Extremotec, existe vários coworks abrindo junto, não só com o New Work, mas outros coworks também abrindo. E assim, existem eventos como a gente promoveu aqui o Startup Weekend, que é um evento do Techstars, que é uma empresa do Google, onde o principal propósito é atrair novos empreendedores, pessoas que como eu, quando tinha 18 anos, que talvez tivesse o Startup Weekend, quem sabe não teria feito um ciência da computação, uma engenharia, um curso de...
Advogado arrependido, né?
Não é advogado arrependido. Eu tenho muito orgulho de ter feito direito, tenho minha OAB, pago minha anuidade, mas assim, faz muito tempo que eu não atuo. E me encontrei com minha vocação no empreendedorismo. E eu acredito que hoje, para quem quer empreender, para quem tem 18 anos, 17 anos, hoje as portas estão abertas demais. Aquela mentalidade de concurso público que minha mãe teve, meu pai, meus pais tiveram de, com 18 anos vai estudar. Minha mãe é empreendedora, meu avô é empreendedor, eu venho da família de empreendedores. E quando eu tive 18 anos, mandaram fazer direito para passar em concurso público. Eu disse, caramba, não era isso que eu queria, mas aquele negócio, vamos fazer, e terminei não me arrependendo, mas deveria ter escolhido outro caminho, e hoje eu me encontro com minha vocação preenchida, que é a minha vocação de empreendedor. E essa vocação foi preenchida através do New Work e desse sentimento de poder contribuir com a comunidade, que é o ecossistema empreendedor da minha cidade. Como eu disse, fiz o Startup Weekend, idealizei junto com outras pessoas o New Work, junto com o Clóvis da Planck, idealizei o New Work. E estou sempre aberto também a outros empreendedores, outras pessoas que queiram compartilhar ideias ou trocar experiências, como eu falei, para poder justamente fomentar o ecossistema da nossa cidade. Acredito que, assim como no Vale do Silício, ele dá esse exemplo de as pessoas serem abertas, cabe a nós aqui no nosso ecossistema ter esse mindset também de poder ser totalmente transparente com suas ideias e com suas experiências, para acreditar que a gente trocando essas experiências, essas ideias, a gente pode cada vez mais acelerar o crescimento do nosso ecossistema.
Fantástico, fantástico. E falar em acelerar crescimento, queria saber de Camila, que vem de uma área tão tradicional, que é o direito, que é a nossa área, né, Jorge? Sim. Que todo mundo aqui, né, coincidentemente, tem uma formação jurídica, né, um background jurídico. Camila hoje atua na área de startups, juntamente com suas sócias Mariana Moreno e também Roberta Gomes. E ela juntamente com as meninas, montaram o primeiro escritório, né, de advocacia que está baseado no New Work. Então, queria saber, Camila, qual a sua percepção, né, dessa nova tendência do direito na era digital, o espaço do direito, e sobretudo da advocacia empresarial nos coworkings, no mercado de criatividade, né, para as startups. Como você vê a criatividade entrando também numa área tão tradicional como a nossa? É possível termos também escritório de advocacia dentro de ecossistemas criativos?
Não, é muito possível, tanto é que estamos aqui no New Work. Quando a gente pensou assim, em focar realmente na estruturação jurídica que a gente chama desses negócios inovadores, nos negócios criativos, a gente justamente assim, pensou imediatamente no co-work. E quando a gente visitou aqui o New Work, a gente se apaixonou, amou à primeira vista. E o viver em comunidade possibilita justamente esse contato, esse network, essa troca mesmo assim, de pessoas, de valores, de conhecimento e de fazer negócio. Então, aqui a gente faz muito negócio, a gente conhece muitas pessoas, tira muitas dúvidas, acaba realmente conhecendo clientes, captando clientes, assim, de uma forma muito natural, sabe? E contribuindo, que eu acho que é o mais importante, que é contribuir para que esses negócios e que essas mentes criativas se validem, sabe? Porque é o que eu estava até comentando ontem com o André Cabral, justamente que a gente estava ontem na palestra do NAI, que a gente estava conversando, os novos advogados, eles não têm que entender só de direito, do jurídico, falar o juridiquês, mas sim entender de negócios. Porque o pessoal, as startups, o pessoal, os empreendedores, eles têm ideias fantásticas. E a gente não está mais naquele momento que o pessoal chega para o advogado para saber assim, se a norma diz sim ou não. Eles querem saber se aquilo ali é possível, não é? Então, como aconteceu, que a gente fala com o Uber, com o Spotify, que tem essas questões de impacto social e que traz esses desafios para a gente, enquanto juristas, de dizer, poxa, como é que a gente vai conseguir viabilizar esse negócio, essa ideia, não é? no mundo jurídico, não é? Então, de realmente criar e de normatizar. E eu acho que esse é o nosso papel agora, sabe? E por isso que eu acho muito importante esses momentos aqui, como nós estamos tendo, de estar discutindo das academias, dos cursos que vocês fazem, assim, que é para a gente realmente ter um novo mindset, abrir a cabeça e não ficar bitolado na lei. A gente tem que realmente expandir, entender de negócios, entender de marketing, entender como está funcionando esse ecossistema. E mostrar que o jurídico tem que estar presente, sim. Porque, às vezes, o cara está com uma ideia massa, às vezes tem uma viabilidade econômica, mas não tem uma viabilidade jurídica. E, às vezes, ele demora um pouquinho para chegar nesse time. E quando a gente consegue intervir isso, a gente, inclusive, às vezes ajuda logo ele a pivotar, a ele ir para um caminho mais curto, não é? Para que ele valide o seu negócio e que o negócio dê certo. E como o Georgia disse, assim, eu acredito que João Pessoa está num momento assim magnífico. A gente tem várias pessoas bacanas, assim, tanto na área jurídica como na área fim de negócios, que está fazendo as coisas acontecerem. São muitos movimentos bacanas que vale muito a pena a gente estar participando e fomentando mesmo, auxiliando, para ter essa troca de informação. Eu acho que é isso, eu acho que a transmissão do conhecimento, quando a gente vive em comunidade, né, você acreditar nas pessoas, fazer com que aquelas pessoas deem certo, eu acho que isso é o que vale a pena.
Legal, legal. Jorge, vamos aprofundar um pouquinho mais sobre a ideia de ecossistema, né? Jorge falou que muita gente chega com uma ideia e aí pode pivotar, né? Camila falou também nesse termo, que na verdade é quando você tem uma mudança do eixo para oferecer o negócio de uma forma um tanto quanto diferente daquilo que foi originalmente pensado. Tudo pautado na dor do cliente, né? De como o público vai aproveitar melhor a ideia. E aí, Gel, você que tem uma visão já muito madura sobre essa área, o que é que você pode dizer para a gente do que é relevante em termos de crescimento exponencial? Quando você está em contato com o ecossistema, que é um grupo de pessoas que fazem cada um o melhor da sua área, né? Cada um faz a sua parte. Você soma múltiplos talentos e aí você favorece um crescimento muito rápido de cada um dos modelos de negócio que estão ali vinculados, estão ali atrelados. Como é que você vê isso dentro de uma perspectiva local, ou regional, ou até mesmo nacional e global?
Tem algumas questões relevantes em relação a isso. Excelente a tua pergunta. Mas a primeira coisa é que eu acredito que João Pessoa fabrica muita tecnologia, mas não vende. Tem essa primeira questão. Então, a gente aqui tem muita coisa boa acontecendo, mas pouco se sabe sobre isso. Eu, inclusive, que estou dentro desse ecossistema, pouco sei também. Mas entendo que existe. Mas a gente precisa ainda vincular mais essa questão do comercial, de vender isso tudo. Então, segundo, tem muita gente com soluções que não tem dores para atender, entendeu? Solução para que dor? A dor não existe e a pessoa inventa, investe tempo pessoal, cria uma empresa e aquilo é irrelevante. E aí a gente vê tanta startup quebrando. E também a questão do negócio em si, de como é formatada essa equipe. Porque eu aprendi muito nos Estados Unidos, eu estudei empreendedorismo e inovação na universidade lá, e a gente aprendia muito com cases. Uma das coisas que um dos professores que eu tive falava muito é que a equipe tem que ser o mais enxuta possível, o mais diversa possível. Você vê, o Instagram foi criado por dois caras, entendeu? E tá aí uma coisa bilionária. Então, para que você vai investir tanto em pessoas se você não tem essa demanda toda? Então, pega uma pessoa da tecnologia, um do direito, enfim, um das relações públicas e faz o teu negócio.
Já dá para revolucionar. Fazer.
E aí a questão exponencial, como é que isso pode ser feito? Primeiro, as pessoas têm que... Eu gosto muito de um termo que é Think Global, Act Local. Então, tem que ter um pensamento global. Como é que eu vou fazer essa minha empresa ser vendida nos Estados Unidos? As pessoas, primeiro, aqui se fala muito pouco inglês. 5% da população brasileira fala inglês. Então, isso já é uma margem assim, que é muito ruim. Uma barreira de entrada gigantesca. Você só vai ficar ali preso no mercado local. Quando você fala inglês, você consegue tornar a empresa exponencial. Eu não acredito em exponencialidade se isso não existir. Então, acho que são esses os caminhos. E aí, pensar a longo prazo também. As pessoas têm muita mania de... Ah, vou investir nessa empresa e quero retorno no próximo ano. E não é assim. A gente sabe que a escala exponencial ela demora muito. A gente tem aí a fotografia digital como um exemplo, que a Kodak era a maior de todas, uma empresa bilionária, e a máquina digital tinha sido inventada em 1970, em média de 70. E ninguém dava valor. Ah, foi um projeto que não deu certo. De repente, a Kodak quebrou e o digital, vum, de uma vez. Aquela coisa que é um rolo compressor, né?
Por isso que é bom estar do lado de gente, né, que entende do que faz, que é bacana. Pessoal, o que é que vocês acham, então, dos hackathons? O que é que vocês acham dos bootcamps? Startup Weekend, né? Que Jorge patrocinou aqui, né? Que promoveu aqui.
Na verdade, o Startup Weekend é uma iniciativa global da Techstars, que é uma empresa do Google. Ao mesmo tempo que existe Startup Weekend aqui no Brasil, em João Pessoa. No final de semana que a gente organizou aqui em João Pessoa, o Startup Weekend estava acontecendo em mais 5 cidades brasileiras e mais N cidades no mundo. E é uma iniciativa voltada exatamente para a iniciação ao empreendedorismo. Geralmente voltada para o pessoal que está na faculdade. E é uma jornada, né, que começa na sexta-feira à noite e vai até o domingo. Começa com a validação, onde a pessoa tem uma ideia e valida essa ideia para poder verificar se realmente resolve uma dor. Depois vai para o MVP, que é para verificar se aquele produto realmente funciona. É o Minimal Viable Project, como eles chamam. E depois vai para o pitch, que é quando você vai vender aquele seu produto para um investidor ou até mesmo para o próprio cliente.
Eu acho assim, o legal, Camila, que você já participou também de Hackathon, é que nesse momento você conhece novas pessoas com outros projetos, com outras ideias, e aí quando se conecta é que sai algo realmente incrível, é aí que há a grande explosão. Como é que foi essa experiência sua como advogada, né, no Hackathon?
Não, para mim foi fantástico. Eu, inclusive, levanto a bandeira dos hackathons e dos startups weekends, que eu acho que você criar um negócio em 54, 56 horas, que é geralmente o tempo que eles dão, ou seja, em um final de semana, é realmente extraordinário. E você se conectar, porque eles segmentam por áreas. Então, você tem um jurídico, você tem a galera de negócios, você tem a galera de desenvolvedores e tem a galera de marketing. Então, assim, são cabeças totalmente de mundos totalmente diferentes que se conectam e vão validando ideias e, assim, com certeza, assim, sai uma coisa bacana, né?
Inclusive, a New Worker, a sócia de Camila aqui, foi o terceiro lugar no Hackathon Global
League. Eu fui também,
foi?
A gente era da
foi também, Camila.
Ai, parabéns, hein? Parabéns.
O escritório New Worker GFM, então tirou.
Terceiro lugar. Jorge, e o Bootcamp?
É, o Bootcamp, a gente, na tradução livre, assim, é um campo de treinamento, né? Então, por exemplo, o MIT, né, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, eles têm um bem famoso. Até tem uma pernambucana que conseguiu ser campeã lá, bem interessante. Mas enfim, o bootcamp é para você treinar essas metodologias. Então, digamos que o bootcamp vem antes dessas outras maratonas, do Hackathon e do Startup Weekend. Mas ali você já valida algumas coisas, então, e você é mentorado e tudo mais. Então é semelhante, mas é um passo antes do Hackathon.
Então, o legal de você estar no ecossistema é que você vive permanentemente numa imersão de novos conceitos, novas ideias e de energia boa para poder transformar. E a gente está vendo na era das transformações, nada mais incrível do que pensar agora sua empresa como parte de organizações vivas, né? Como engrenagem de entes exponenciais que não tem limite para crescer.
E isso não é uma ideia legal pensar sobre isso. Eu acredito que as empresas tradicionais que não observarem essa curva, ou elas vão se adaptar a esse novo cenário, ou então elas estarão fadadas ao fracasso.
Ou seja, a transformação não é mais, ou seja, opcional. A inovação não é mais opcional.
Não,
né?
É mais sobrevivência.
É aquela questão que eu escutei de Thiago Matos, da Perestroika, ele falando, a galera fala que o Uber é o futuro. Tá errado. O Uber é o presente. O futuro é inteligência artificial, é blockchain, alguma coisa que ainda pode ser considerado o futuro, mas já está batendo na porta há muito tempo já. O Uber já é passado.
Verdade.
Perto disso aí.
Bom, gente, foi um papo incrível. Infelizmente o tempo é curto, mas isso significa que é compromisso para uma segunda rodada falando com vocês, né, sobre esse assunto incrível. Obrigado pela presença de todos e até a próxima.
Este foi mais um podcast
do Time Thinkers.
Informação, inovação e futuro discutidos sem fronteiras. Acesse timethinkers.com.br e pense junto conosco.
Time Thinkers Podcast.